continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional recebe o músico Carrapa do Cavaquinho, que desenvolve um trabalho em torno do cavaquinho, como o próprio nome já diz, e da viola caipira, explorando ritmos como o samba, o maracatu e o frevo, mas tendo o choro como base. Carrapa traz influências tão variadas e cadências também de músicos que vão de Valdir Azevedo, João Bosco, Jimi Hendrix, Hermeto Pascoal, nosso grande mestre, além de uma pitada de Ravi Shankar, né, um indiano que levou a música da Índia para o mundo inteiro, e das violas brasileiras. É muita profundidade, hein, Carrapa? Prazer em tê-lo aqui no Brasil Regional.
Ô, Geraldo Goulart, ouvinte da Rádio Senado. Pois é um prazer para mim estar aqui participando do Brasil Regional. E é isso mesmo que você falou. Na minha formação, eu comecei ouvindo samba, choro, participando de rodas. Logo seguindo, eu fui ouvindo rock, eu também ouvi também Pink Floyd, Led Zeppelin. E foi tudo sedimentando as ideias que acabaram me dando a oportunidade de desenvolver esse trabalho, assim, digamos assim, original.
E essa tua veia, assim, e tendência a se dedicar a vários instrumentos, né, mas principalmente baseado assim na viola caipira e no cavaquinho. Mas o que a cítara, por exemplo, a cítara, como alguns também dizem, ela traz para a sua música, que essa é a influência indiana do Ravi Shankar?
Teve uma ocasião que eu comecei a ouvir muito Ravi Shankar e eu achei que o som da cítara parecia muito com o som da viola, né? E então eu comecei a me inspirar, ouvia bastante. E aí foi aproveitando a musicalidade dele para alimentar a minha, né? E aí foi quando eu fiz esse parâmetro, né? Da viola com a cítara indiana.
Agora, Carrapa, fala um pouquinho da ligação sua deste lendário grupo Liga Tripa, que quando eu cheguei em Brasília tive a oportunidade muito de ver. Em alguns shows performáticos, né? De vocês. O que para Brasília e para o Brasil o Liga Tripa trouxe na música e na musicalidade, na formação desse perfil musical que permeia hoje no meio urbano de Brasília, mas que tem uma pegada, uma levada do interior, da viola, enfim.
O Liga Tripa, assim, né, segundo a minha opinião, também é um grupo inovador, né? E alimentou as ideias musicais de outras bandas aqui, que eram contemporâneas nossas, como o próprio Renato Russo já em entrevista confirma aí as minhas palavras. E o Liga Tripa é uma banda de músicos, de poetas, todo mundo compõe, né? Foi dentro do Liga Tripa que eu resolvi mesmo partir para esse lado de composição também, né? E começar a criar as minhas próprias músicas. Então o Liga Tripa é como se fosse uma faculdade, né? Faculdade de compositores.
Que interessante isso, faculdade de compositores, né? Ao ar livre, livre acesso a todos que quisessem acompanhar. E tinha um baixista, eu até queria que... É só um fato pitoresco, uma curiosidade, assim, que ele tocava com uma corda só, não é? Que baixo era aquele, Carrapa?
É, exatamente. Ele tem um cubo de madeira, que serve de caixa de ressonância, e uma corda que sai da parte de cima com uma espécie de bastão, cabo de vassoura, amarrado essa corda aí na caixa, que à medida que você estica e afrouxa, vai dando as notas. É um instrumento que você encontra na América Central, em Honduras, encontramos também na Nicarágua, quando nós tivemos a oportunidade de viajar para lá em 95, e também no sul dos Estados Unidos, no Blue, ele é encontrado, né? Márcio Vieira, assistindo um show, se eu não me engano, ali na 508 Sul, na Escola Parque, ele viu esse negão, birimbucho, monocórdio acústico, contrabaixo de uma corda só, e resolveu construir um e entrou no Liga Tripa, participando com esse contrabaixo africano.
Interessante essa história. Carrapa, nós vamos partir para a música, então, e a que escolhemos é Arrebentando as Cordas Atrás do Guará, que, como você falou, Renato Russo bebeu na fonte do Liga Tripa, né? Isso não é pouca coisa, isso é um fato realmente para se destacar. Mas além destes, também você continua impactando o seu trabalho, especificamente pessoas como Glauco Barreto, que é um violeiro, Nelson Oliveira, que é um jornalista músico, a poeta Noélia Ribeiro, o jornalista Esses de Brasília, o jornalista Zema Ribeiro, do Maranhão. Então, é muito bom saber assim, que o teu trabalho ele é referência para muitas pessoas, Carrapa.
Nossa, isso é muito bom a gente ouvir uma coisa dessa, porque, na verdade, no fundo, a gente trabalha para... A gente quer o reconhecimento, né? Eu sei que pessoa que procura fazer uma coisa diferente, que sai daquele padrão normal, do show tradicional, do samba tradicional, ele sempre corre o risco de ser muito criticado negativamente. E então, quando vem uma resposta positiva, a gente fica muito alegre e fica com força para continuar compondo e mostrando as minhas músicas que já vem fazendo desde 82.
Então vamos lá. A primeira que vamos ouvir do Carrapa do Cavaquinho, Arrebentando, As Cordas Atrás do Guará, e na sequência, Sonoro Imaginário.
Isso aí. A primeira tem a influência também de músicas árabes, onde eu tento quebrar as cordas do cavaquinho, mas não consigo, sempre quebro em outras. E Sonoro Imaginário, uma coisa bem light na viola, com a participação do Boi do Seu Teodoro.
Thank you.
Ouvimos Arrebentando as Cordas, Atrás do Guará, e na sequência, Sonoro Imaginário, com Carrapa do Cavaquinho. Nessa música você trabalha bastante a viola, né? Como é que foi o processo de composição desta belíssima composição, música, na viola caipira?
Geraldo, meu processo de composição ele é bem simples. Eu sento e, de repente, começo a experimentar frases musicais. E já nessa música, especialmente, usando o ritmo do boi, né? Tocando as cordas graves como se fossem os tambores. E fui experimentando os fraseados, uma coisa bem, bem light, né? Aí vai surgindo a música, assim. Eu vou experimentando. Na verdade, é um laboratório, né? Eu faço. Ela não vem assim na minha cabeça, não. Ela é junto com o instrumento que eu vou experimentando e construindo as frases.
E a participação do seu Teodoro, como é que aconteceu? Assim, como você teve essa ideia?
Isso aí também, na verdade, foi a ideia do Lucas de Campos, que é o arranjador desse CD, que ele arranjou, e ele teve essa ideia de convidar músicos do Boi de Seu Teodoro que vieram com muita alegria. E foi um dia muito bonito mesmo, foi muito esquecido o dia da gravação e realmente enriqueceu muito essa faixa do CD.
Carrapa, você é licenciado em música pela Universidade de Brasília e é professor de cavaquinho da Escola de Música de Brasília, e fez mestrado também na UNB e me parece que foi na UNB que você teve o projeto Tradição e Inovação na Prática do Cavaquinho Brasileiro. O que quer dizer esse palavrão em termos musicais? Palavrão no sentido de grande, né?
Isso aí é o título da minha dissertação de mestrado. Inclusive, eu convido todos os ouvintes para abrir na internet Tradição e Inovação no Cavaquinho Brasileiro, conhecer o meu trabalho. Um trabalho que eu fiz um resgate a partir da origem do cavaquinho, contei a história do cavaquinho, né, como ele chegou no Brasil, e também o cavaquinho em Portugal, o cavaquinho em Cabo Verde, no Havaí, que é o ukelele, né? O ukelele é filho do cavaquinho. E outras terras onde os portugueses chegaram, né, e deixaram o cavaquinho. Eu sempre gosto de montar uma imagem, uma ocasião que eu vi um quadro, que eram as ondas do mar batendo, e em vez de você ver os surfistas, você via um monte de cavaquinho. Então, os cavaquinhos que vinham pelo mar e caiu na praia, e foram influenciando e foram ajudando a construir a música dos países aos quais ele chegou.
E tem um outro parente que também é muito citado, que é o machete, não é, da Ilha da Madeira, que dizem que vem de Braga. Enfim, você que domina mais esse campo aí da origem do cavaquinho pode nos dar uma luz.
Na verdade, né, vários autores brasileiros falam que o cavaquinho é português e alguns portugueses levantaram a hipótese de ele ter vindo da Espanha pela semelhança, né, com as guitarras, com os violões espanhóis, tudo a mesma família. Mas foi mesmo em Braga, em Portugal, que ele ganhou força, se adaptou muito bem com as vozes femininas, das pastoras que cantam nas ruas. Então o cavaquinho em Braga, ele saiu pela rua, assim, como Beatriz. É um instrumento pequenininho, fácil de carregar, e por isso mesmo ele vai se espalhando com muita facilidade pelo mundo, né? Português que trouxeram o cavaquinho pra gente e para outros países. Então, assim, eu sempre falo que a música brasileira não seria a mesma sem o cavaquinho.
Que grande conclusão. Carrapa, a gente poderia ficar falando contigo aqui por um bom tempo, que não seria cansativo, muito pelo contrário, seria um grande aprendizado. Quero te agradecer imensamente pela oportunidade de trazer os teus conhecimentos aqui ao Brasil Regional e a tua música, principalmente.
Olha, foi um prazer conversar com você, Geraldo, e poder participar desse programa tão enriquecedor da nossa cultura aqui de Brasília. Um abração a todos e visitem a minha página, carrapadocavaquinho.com.br.
Obrigado, um abraço.
Eu que agradeço.
Você está com o Brasil Regional.